Narrativas Periféricas, boas práticas no combate à corrupção.
Oi, eu sou Michelle Silva do Jornal Fala Roça e te convido a ler nossa reportagem Um Olhar da Rocinha sobre Política, Representatividade e Corrupção. Ela faz parte da campanha Narrativas Periféricas e fala um pouco sobre a diversidade como uma poderosa ferramenta de renovação. Leia no nosso site falaroça.com.
Um país em colapso, com um sistema de saúde saturado, com gente morrendo na fila de UTIs, com hospitais prestes a ficarem sem medicamentos para entubar pacientes. Um país com poucas doses de vacinas disponíveis. Um país em que o presidente questiona essa realidade. Uma realidade que joga o Brasil em seu pior momento. Eu sou Yasmin Santos e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Yasmin para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 18 de março de 2021, dia em que veio a público a morte de um ex-governador que estava havia 3 dias na fila de um UTI. Helenês Cândido, que comandou o estado de Goiás por um breve período ali no fim dos anos 90, morreu de Covid-19. Morreu na fila. Uma situação que vem se repetindo diariamente nesse momento da pandemia no Brasil, com sistemas de saúde colapsados que não dão conta de uma demanda que só cresce.
O caso de Helenês Cândido é um retrato de como a precariedade hospitalar impulsiona as mortes por Covid no Brasil. Um levantamento da Fiocruz, fundação ligada ao Ministério da Saúde, mostra que desde o início da pandemia, um terço das mortes de pacientes hospitalizados com a doença no Brasil ocorreu fora das UTIs. Ao todo, foram 72 mil pessoas internadas que não conseguiram tratamento adequado na terapia intensiva e não resistiram à doença. Atual epicentro da pandemia, o Brasil vive em março de 2021 a pior onda da doença desde seu início, com recordes diários de mortes.
O país acumula mais de 284 mil óbitos e supera 11 milhões de casos de infecção. O temor dos pesquisadores é que o agravamento da situação faça aumentar o número de mortes de pessoas que sequer são hospitalizadas. A situação dos hospitais brasileiros neste mês tem sido dramática. Um boletim extraordinário publicado também pela Fiocruz mostra que das 27 unidades federativas, 24 estados e o Distrito Federal estão com taxas de ocupação de leitos de UTI para adultos no SUS acima de 80%, sendo que 15 com taxas acima de 90%. Em relação às capitais, 25 das 27 estão com essas taxas superiores a 80%, sendo 19 delas superiores a 90%.
A imagem que a Fundação usa é de um mapa do Brasil todo pintado de vermelho, com exceção dos estados do Rio e Roraima, que estão no amarelo. A cor vermelha indica que os 25 estados, ou seja, praticamente todas as unidades federativas do país, estão em uma situação crítica. O Rio de Janeiro está à beira do colapso, com 79% da taxa de ocupação de leitos de UTI. Roraima está com 73% nesse índice. De acordo com a Fiocruz, é o pior colapso sanitário da história do Brasil.
É a primeira vez, desde o início da pandemia, que os números de novos casos e mortes pela Covid crescem exponencialmente em todos os estados do país. Esse é um indicador importante de que a doença está fora de controle. E as projeções são estarrecedoras. As mortes diárias pela Covid-19 já se aproximam da casa das 3 mil. Nesta quinta, inclusive, um dos mortos foi o senador da República, Major Olímpio, do PSL de São Paulo. Ele estava internado desde o início de março. A rede análise Covid da Fiocruz prevê que o número de mortes pode chegar a 4 mil por dia até o fim de abril.
Para piorar ainda mais a situação, o estoque de analgésicos, sedativos e bloqueadores musculares usados para intubação de pacientes em UTIs pode durar apenas mais 20 dias no Brasil. A informação de que os estoques estão no limite é da Associação Brasileira de Planos de Saúde. Caso isso ocorra, um novo gargalo vai surgir no combate à pandemia. Mesmo se forem abertos leitos de UTI, se os profissionais de saúde forem treinados, se houver suprimento de oxigênio, os médicos não vão poder tratar os pacientes, porque vai ser impossível intubá-los. A consequência pode ser o crescimento ainda maior das mortes, pois as pessoas vão morrer sufocadas sem que os profissionais possam garantir a elas a ventilação mecânica. a situação se agravou de tal forma que as associações que representam intensivistas, hospitais e operadores de saúde vão se reunir com a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para discutir soluções urgentes para o problema.
Os pesquisadores da Fiocruz, que fizeram um balanço que mostra a saturação dos hospitais brasileiros, defendem a adoção de medidas mais rigorosas de prevenção e controle da doença por parte dos governos, com maior aperto das restrições às atividades não essenciais. Com essas medidas de isolamento, junto com o uso de máscaras em larga escala e aceleração da vacinação, cientistas afirmam que a gente pode evitar que o número de casos e mortes se alastre ainda mais pelo país. Isso também pode diminuir as taxas de ocupação de leitos.
O município de Araraquara, no interior paulista, é apresentado no boletim da Fiocruz como um dos exemplos atuais de como medidas de restrição de atividades não essenciais evitam o colapso ou o prolongamento da situação crítica nos serviços e sistemas de saúde. No início de fevereiro, a cidade vivenciou um crescimento rápido nas taxas de ocupação de leitos e o sistema de saúde local colapsou. A prefeitura então adotou um lockdown, ou seja, fechou completamente o município para serviços não essenciais, restringiu de fato a circulação de pessoas nas ruas. Durante uma semana, a prefeitura só permitiu o funcionamento de farmácias e unidades de saúde de urgência e emergência. O transporte público até parou de funcionar. Depois desse período, as atividades começaram a ser retomadas de forma lenta e gradual. Os resultados preliminares já são positivos. Entre 21 de fevereiro, quando começou o lockdown, e 10 de março, houve uma redução acima de 43% na média móvel diária de novos casos no município.
O avanço da pandemia fez com que capitais de todo o país adotassem novas medidas restritivas para tentar conter a disseminação do coronavírus. Seja por meio de decisões próprias ou seguindo determinações dos governos estaduais, as prefeituras passaram a proibir a realização de missas e cultos, reduziram o período de abertura de lojas e adotaram toques de recolher. As iniciativas, porém, são feitas de uma forma descoordenada, sem uma condução do Ministério da Saúde.
Nesta quinta-feira, governadores de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná anunciaram uma colaboração mútua para comprar insumos e compartilhar leitos. Os governos também afirmam que vão priorizar o Plano Nacional de Imunização, mas já estão começando a buscar farmacêuticas para compra de vacinas.
Também nesta quinta, o Consórcio do Nordeste, que reúne governadores da região, assinou contrato para a compra de 37 milhões de doses da vacina russa Sputnik V. Os governadores fecharam contratos com o Fundo Soberano Russo para aquisição das doses, que estão previstas para serem entregues no Brasil entre abril e julho. Para fazer a contratação direta, os governadores nordestinos se apoiam na lei, sancionada na semana passada, que autoriza estados e municípios a importarem vacinas aprovadas por autoridades de outros países e blocos, como Estados Unidos, União Europeia, Japão, China, Reino Unido, Rússia, Índia, Coreia do Sul, Canadá, Austrália e Argentina. Separadamente, o Ministério da Saúde já assinou um contrato para receber 10 milhões de doses da Sputnik V trazidas da Rússia pelo laboratório brasileiro União Química. A vacina, no entanto, ainda não tem aprovação emergencial ou definitiva da Anvisa para uso no Brasil. Na segunda-feira, o Ministério da Saúde também anunciou ter assinado contratos com a Pfizer e a Janssen para a compra de 138 milhões de doses das vacinas desenvolvidas pelas farmacêuticas. Segundo a pasta, a Pfizer entregará 100 milhões de doses até setembro, enquanto a Janssen, da Johnson & Johnson, entregará 38 milhões de doses até novembro.
O Brasil aplica hoje a Coronavac, desenvolvida por uma farmacêutica chinesa em parceria com o Instituto Butantan, ligado ao governo paulista, e também a vacina de Oxford, em parceria com o laboratório anglo-sueco AstraZeneca. Até aqui, conseguiu vacinar apenas 5% da população. O ritmo é lento. E, enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro mantém o seu negacionismo em relação à gravidade da crise. Nessa quinta, por exemplo, ele questionou que a alta ocupação de hospitais se deva apenas pela Covid.
Parece que só morre de Covid. Você pega aí, você pode ver. Os hospitais estão com 90% da UTI ocupado. Agora, o que a gente precisa fazer? Quantos são de Covid e quantos são de outras enfermidades?
A fala de Bolsonaro que você ouviu aí foi direcionada a um grupo de apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Essa fala sugere que pessoas ingressadas por outras razões poderiam estar contabilizadas nas taxas de ocupação de hospital que têm sido divulgadas, o que é incorreto. Os números veiculados sobre a lotação hospitalar são exclusivos para leitos de UTI destinados ao tratamento do coronavírus.
Não, eu acho que é um dos raros países do mundo onde querem derrubar o presidente é aqui. Eles não apresentam soluções. Quando digo, não é presente um país onde está dando certo o combate à Covid, não tem.
Você ouviu. O presidente afirmou que não há nenhum único país em que o combate à Covid tem dado certo. Essa também é uma informação incorreta. Depois de um ano de pandemia, enquanto a maioria dos países do mundo caminham para o controle do vírus e ampliam a imunização, o Brasil se tornou o epicentro da crise sanitária, superando inclusive os números de mortes diárias dos Estados Unidos, que é o país onde mais morreu gente até agora por causa da Covid-19. Enquanto países fortalecem a comunicação para conscientizar a população e ampliam a cobertura vacinal, o Brasil segue sem coordenação e passa por mais uma troca de ministro da Saúde. Já foram 4 ministros da Saúde desde o início da pandemia.
No pior momento da pandemia, os estados têm registrado níveis baixos de isolamento. O Estevam Bertoni está escrevendo sobre o assunto. Estevam, por que as medidas adotadas pelos governos estaduais até agora não conseguiram elevar a taxa de isolamento?
A maioria dos estados tem adotado medidas mais duras de restrição. Mas as taxas de isolamento social, que são calculadas por meio dos sinais de GPS e Wi-Fi dos celulares, continuam na casa dos 30%. Os números hoje, no pior momento da pandemia, estão abaixo dos observados, por exemplo, no começo da crise sanitária, lá em março e abril de 2020. O que muitos especialistas dizem é que as restrições são anunciadas, mas não há fiscalização suficiente para que elas sejam cumpridas pelas pessoas. O próprio prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse hoje que um lockdown na capital paulista é inviável porque a cidade conta apenas com 1.000 guardas municipais por dia que não conseguiriam verificar se as pessoas estão se mantendo em casa. Mesmo assim, especialistas defendem um lockdown, alegando que ele poderia ter um efeito se houvesse uma campanha de conscientização e a colaboração das pessoas.
Estevam, quais são os números ideais de isolamento e o que faria essa taxa aumentar?
Especialistas dizem que um isolamento de 70% seria o ideal para reduzir a taxa de transmissão do vírus, o que teria impacto nas internações depois de algumas semanas. O isolamento no estado de São Paulo, por exemplo, nunca chegou a 60% durante toda a pandemia. O que deve ser perseguido, segundo os especialistas, é uma redução no número de novos casos de Covid-19, que pode ser obtida com um lockdown mais rigoroso como foi feito em Araraquara, em fevereiro. A cidade apresentou melhoras nos indicadores semanas depois, e o mesmo modelo já vem sendo seguido por outras cidades, como Ribeirão Preto. Em São Paulo, o prefeito Bruno Covas antecipou 5 feriados na tentativa de fazer as pessoas ficarem em casa.
O texto do Estevam você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
O repórter especial João Paulo Chalot fala agora sobre uma declaração do presidente americano Joe Biden que alimenta a hostilidade entre Rússia e Estados Unidos.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu uma entrevista exclusiva para a emissora de TV ABC, na qual ele disse que acredita que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, é um assassino. A declaração é forte e bastante incomum, mesmo para a relação historicamente tão atribulada quanto essa entre russos e americanos. Essa declaração de Biden foi meio lacônica, ele não especificou a que fato exatamente estava se referindo, mas a imprensa americana foi unânime ao associar o comentário de Biden ao envenenamento do líder opositor russo Alexei Navalny. Navalny foi envenenado 4 meses atrás e sobreviveu à ingestão de um veneno que foi criado pela KGB nos anos 70. A KGB é o extinto serviço secreto da União Soviética. Hoje, Navalny cumpriu pena de 2 anos e meio de prisão numa colônia penal situada a 85 quilômetros de Moscou. Além de dizer que Putin é assassino por causa desse caso do Navalny, o Biden disse também que agentes russos tentaram interferir nos rumos das eleições presidenciais de 2020 a mando de Putin e que Moscou certamente pagará um preço alto por isso. Na sequência, Putin chamou de volta a Moscou o seu embaixador que trabalha em Washington. Esse gesto, na linguagem diplomática, é um famoso sinal de contrariedade e de reprovação. O que esse episódio demonstra é que Biden não pretende aliviar para a Rússia, assim como não pretende aliviar para a China. Nesse sentido, a política externa americana vai ser agressiva, ainda que na forma deixe para trás a retórica mais ideologizada de Trump. Na semana em que assumiu a Casa Branca, Biden falou com Putin por telefone. Foi um morde-a-sopra. Ele reatou um dos principais acordos nucleares com Moscou, mas fez questão de mencionar o caso Navalny. No caso da China, como nós comentamos ontem aqui, a pegada é parecida. Termina hoje uma visita oficial na qual os ministros das Relações Exteriores e da Defesa dos Estados Unidos passaram por Tóquio e por Seul, disseminando a mensagem de que os americanos não pretendem recuar em relação a esses dois pontos quentes da política externa, a China e a Rússia.
do pior colapso sanitário da história do país, passando pelos baixos índices de isolamento no Brasil e terminando com as relações entre Estados Unidos e Rússia, durma com essa.
Com roteiro de Yasmin Santos, produção de Conrado Corsaletti, participações de Estevão Bertone e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é dia de Extratos da Semana. Até mais.